e Educação, como temos feito às sextas-feiras, esta série especial. Dão em sequência a série O Porquê da Universidade Pública. E hoje nossa convidada é a professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Bom dia, professora.
Bom dia, Rosane. Tenho prazer em falar com a Rádio USP.
Muito obrigada mais uma vez por sua atenção. E temos feito este desafio, enfrentado este desafio de falar sobre a universidade pública, professora Maria Arminda, como o lugar da pesquisa científica e de desenvolvimento para a sociedade. Na sua avaliação, por que é tão importante, neste momento, reafirmar o poder, a força, né, da universidade pública?
Bom, Roxane, este é um momento fundamental para que as universidades públicas, a USP especialmente, que é a líder das universidades públicas, mostrem para a sociedade o que fazemos. A importância do nosso trabalho, como nós contribuímos para o avanço científico do Brasil. Mais do que isso, quando nós fazemos este papel decisivo na construção da ciência, nós estamos construindo igualmente uma sociedade diferente. Uma sociedade avançada, mais civilizada, que possa usufruir do conhecimento para equacionar os seus problemas. Veja você, as universidades brasileiras, elas têm um papel civilizatório importantíssimo, porque elas são instituições inclusivas. Elas resolvem ou ajudam a resolver certas questões sociais importantíssimas no Brasil. O Brasil é um país que se situa entre as 10 mais importantes economias do mundo. Todavia, é um país que tem padrões de desigualdade social semelhantes aos países pobres. As universidades públicas brasileiras, elas têm uma política de inclusão. As universidades federais, por exemplo, mais de 70% dos seus estudantes hoje vêm de famílias que têm 1,5 salário mínimo per capita. A chamada, o chamado contingente PPI, que é pretos, pardos e indígenas, tem crescido nas universidades federais em torno de 51%. A USP tem feito uma política muito importante nesse sentido. Nós estamos próximos de termos 50% dos nossos estudantes da escola pública. E a população PPI da USP cresceu extremamente. E isso é muito bom. Isso é muito importante, porque isso dirime desigualdades. Então, nós temos que mostrar que nós somos um centro de produção da ciência, do conhecimento, da cultura, da inclusão social, e que, portanto, nós somos instituições centrais, especialmente no Brasil de hoje.
Essa questão sobre a produção científica, também sobre este aspecto, a universidade tem sido questionada, não é? A importância, o peso da produção científica, a comparação com o que é feito lá fora, rankings, quem faz melhor, que área mais importante que outra. Queria que a gente fizesse uma reflexão também, professora Maria Arminda, sobre o conteúdo da pesquisa científica, que é, né, a Universidade de São Paulo é uma universidade de pesquisa, é de formação acadêmica e de pesquisa. Então, a gente não pode dizer que tem pesquisa mais importante que outra. Toda pesquisa científica tem seu impacto para a sociedade.
Evidentemente, Roxane. A USP, especialmente, é uma universidade responsável, todo mundo sabe disso, isso é dito, por mais de 20% de toda a produção científica brasileira. E a produção científica brasileira tem crescido e muito. Os dados da FAPESP não deixam margem à dúvida sobre isso, em todos os campos. No campo das ciências básicas, das ciências experimentais, das ciências humanas. Por exemplo, né, eu que venho das ciências humanas, sou socióloga e atualmente diretora da Faculdade de Filosofia, que é o maior centro de humanidades do Brasil. As ciências humanas, nos rankings internacionais, nós da USP estamos situados entre os melhores cursos. No último ranking inglês, nós participamos com 9 cursos. Então, você tem uma ideia da importância disso. Agora, não há conhecimento mais importante que o outro. Sobretudo nos tempos que correm, quer dizer, nunca houve, mas sobretudo nos tempos que correm. Veja, o mundo da tecnologia e da chamada inteligência artificial é um mundo que está transformando todas as nossas formas de nos relacionarmos, de nos situarmos nesse universo. Olha, eu tenho feito sempre esse exercício cada vez que me procuram para que eu possa escrever ou falar sobre essas questões da universidade. Se nós olharmos a tecnologia do ponto de vista do processo de trabalho, o que ela tem feito? Ela tem excluído contingentes e contingentes da força de trabalho. No caso do Brasil, é grave, porque nós não tivemos um sistema educacional fundamental e médio que incluísse. Bom, isso cria e aprofunda a desigualdade, o desemprego que nós estamos vendo, as filas em São Paulo, são parte desse processo. Porque é claro que a tecnologia sempre fez isso na dinâmica do capitalismo. No entanto, no momento seguinte, ela inclui. Para ela incluir, ela precisa de um profissional qualificado para tal, e a educação que faz isso. Bom, a reflexão sobre a desigualdade vem da onde? Vem das ciências humanas. A questão ética, isso envolve questões éticas. Vem da onde? Vem das ciências humanas, da filosofia, etc. As questões referentes ao ambiente, vem da onde? Eu, ano passado, eu fui a um congresso no MIT, que é o centro da tecnologia e da inovação no mundo. Eles estão formando os novos inovadores no mundo. E chamou muito a minha atenção a presença dos asiáticos, né? Chineses, coreanos, estão colocando um volume grande de recursos na educação dos seus jovens e daqueles que estão ligados à dinâmica tecnológica. O folder, a apresentação do MIT é assim, eu tenho na minha sala, na minha mesa, e que diz o seguinte: nós do MIT consideramos que não é possível formar um engenheiro, não é possível formar um inovador sem as ciências sociais, sem as humanidades e sem as artes. Bom, o Brasil está fazendo um caminho inverso, um caminho regressivo, dizendo que certas habilitações não são importantes. É o contrário, o profissional do futuro é o profissional polivalente, aquele que tem capacidade de construir perspectivas inovadoras e olhar diferentemente a dinâmica do mundo. Eu te dei alguns exemplos. Sim. Da importância das ciências humanas no mundo contemporâneo, eu poderia dizer outro. Hoje, quando eu abri o jornal de manhã, eu vi o comentário do que aconteceu ontem no Congresso Brasileiro, na verdade, anteontem, foi o jornal ontem que mostrou, dos deputados nos celulares se conectando com os seus seguidores. Isso tem um impacto sobre a esfera pública, sobre a vida política, quem é que reflete sobre isso? Nós estamos, na verdade, tendo uma mudança de tal ordem, não sabemos qual vai ser o futuro. Recentemente eu li um artigo interessantíssimo que diz o seguinte: como nós vamos fazer uma reforma educacional dizendo que o futuro vai ser assim, que nós não sabemos qual vai ser a direção do futuro. Mas o que nós temos que fazer é construir uma formação, e as universidades têm um papel central nisso. Como nós não podemos prever o futuro, um profissional que tenha condições para pensar o mundo no qual ele vai interagir. Este mundo com o qual ele vai se deparar. Agora, o Brasil está fazendo um caminho regressivo. É uma coisa absolutamente assustadora nesse sentido. E depois não há uma política para a educação e para o ensino superior definida. Uma hora de um jeito, depois muda, depois recua. O que é isso? O primeiro-ministro da educação do atual governo disse que as universidades eram para a elite. Ora, ele desconhece absolutamente o papel social e o significado das universidades brasileiras públicas no Brasil. Ele desconhece. Que é esse papel que eu tenho acentuado, dizendo, é um papel civilizatório. O que, que é o papel civilizatório? É o papel da construção cidadã, de dirimir desigualdades, de construir pessoas com capacidade para enfrentar esse futuro tão nebuloso. Não sabemos muito bem qual será, mas que podemos vislumbrar. É isso que se exige de uma universidade e de um educador. É preparar os jovens para esse mundo incerto.
A pensar, a discutir. E aí o meu último ponto, última colocação para ouvir a sua análise, seu comentário, professora Maria Arminda, que aqui é aqui que se discute as ideias, que você tem que ter liberdade para se discutir. É aqui que tem espaço, na universidade, em que as várias vertentes surgem, os campos ideológicos distintos. Então, a universidade também tem esse papel, que é o de permitir que as ideias sejam um espaço público das ideias de todas as tendências.
E, nesse sentido, as universidades têm um papel na construção democrática, porque o debate de ideias, a convivência com a diferença é o princípio da democracia. Então, e, sobretudo, quando se refere à juventude. A juventude é um agente de mudança. Todos os estudos na área das ciências sociais revelam isso. E é o momento da experimentação. E um educador digno de receber esse nome tem que lidar com essas diferenças, tem que ser capaz de entender isso. É aqui, sim, é na universidade que se discute todas as ideias. E é aí que o conhecimento e a cultura avança, quando nós somos capazes de construir debates, quando nós temos a abertura para entender o novo. Quer dizer, nós temos que enfrentar os verdadeiros problemas da educação brasileira, não ficar tergiversando se alguém faz balbúrdia, se alguém faz aquilo. Quer dizer, quais são as questões centrais? Isso beira a coisa que tem que ter algum interesse por trás. Eu tenho feito essa pergunta sempre também: a quem interessa tudo isso? A destruir o sistema educacional e o sistema universitário. O sistema universitário brasileiro, o sistema paulista, o chamado sistema paulista das universidades estaduais, isso foi um ganho da sociedade inimaginável. Inimaginável. Construir uma USP, por exemplo, que se situa entre as grandes universidades do mundo, aqui, na periferia do mundo. Imagine isso, isso é um esforço da sociedade. Isso foi um esforço grande demais para colocar no chão. E nós temos que dizer isso, foi a sua primeira pergunta. o que cabe às universidades públicas, mostrar isso e mostrar o papel social que nós temos. São Paulo e o Brasil seriam diferentes se não tivesse a USP, eu não tenho dúvida nenhuma em falar isso. Eu tive no passado, fiquei alguns anos na CAPES e conheço o sistema público brasileiro, quase todo eu visitei. Os estudantes que vieram da USP que construíram o sistema de pós nas outras instituições públicas. A USP é um patrimônio, como todas as universidades públicas, o chamado sistema paulista é um patrimônio. Agora, de repente, parece que isso tudo ficou excessivo, que não vale a pena investir. Ora, investir em ciência é caro. Claro que é. Laboratório é caro. Agora, ninguém aqui aí na universidade, ou no caso da USP, gasta demais. É o contrário. É o contrário. As universidades não gastam muito, pelo que elas retornam. E uma sociedade tem que fazer as suas escolhas. O que ela pretende? E essa escolha é a escolha civilizatória, é uma escolha inclusiva socialmente, é uma escolha que dirime desigualdades, é uma escolha do avanço e não do atraso.
Muito bem. Estamos aqui hoje, a qualquer tempo, para reafirmar essa importância, relembrar a história e reafirmar a importância e rediscutir, sim, sempre novos caminhos. Aqui é o lugar, a Universidade Pública. Professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, diretora da FEFELESC, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, muito obrigada por conversar conosco.
Eu é que agradeço, Roxane, pela oportunidade. Estou sempre aberta para falar na rádio